A Escola Superior Agrária de Elvas, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, tem desenvolvido e está a desenvolver vários projetos de investigação. Os projetos de investigação em curso desenvolvem-se no âmbito do Centro Interdisciplinar de Investigação e Inovação do Instituto Politécnico de Porto Alegre. A Rádio Elvas foi até à Escola Superior Agrária de Elvas para conhecer alguns dos projetos que estão a ser desenvolvidos. Um dos processos de investigação que tem sido desenvolvido na Escola Superior Agrária de Elvas tem sido na área das ervas aromáticas, nomeadamente, agora mais recentemente, na parte do coentro, que, ao que sabemos, esta investigação vem já de alguns anos. E para isso mesmo temos connosco a professora Noémia Farinha, ela que nos vai falar sobre esta investigação. Professora, como é que tudo começou?
Isto começou em 1999, quando a doutora Rina Farias, que na altura era a responsável do Banco Português de Germoplasma Vegetal em Braga, nos propôs que ficássemos com as sementes que ela tinha colhido no Alentejo, sementes de coentro, e que trabalhássemos com os coentros, porque ela sabia que os coentros são uma planta aromática típica do Alentejo e de utilização tradicional no Alentejo. Nós ficámos com as sementes que ela tinha colhido no Sul, no Alentejo e no Algarve, e a partir daí começámos a fazer caracterização de germoplasma, que é o trabalho típico que se faz com este material. Fizemos caracterização, verificámos que havia diversidade no material que a doutora Rina Farias nos tinha fornecido, e depois a partir daí começámos a avaliar se existia diferenças em valor agronómico, ou seja, em termos de produção, sobretudo, e percebemos que havia grandes diferenças, portanto havia potencial para explorar e, portanto, continuámos. E, portanto, tenho a agradecer à doutora Rina Farias por nos ter confiado o material que era dela na altura, portanto, que era do Banco Português de Germoplasma Vegetal.
E tem sido fácil todo este processo de investigação? Os alunos têm colaborado e mostram-se interessados por esta parte da investigação?
A investigação é, sobretudo, um trabalho aliciante, desafiante e que tem que evoluir. Sim, os alunos colaboram de forma entusiástica e quando também os conseguimos entusiasmar. E depois, para trabalharmos, nós precisamos de dinheiro, como toda a gente. E, portanto, precisamos ter projetos financiados. E é, sobretudo, por isto que nos temos batido ao longo dos anos. E, felizmente, que temos tido financiamento externo e porque nos têm apoiado o nosso trabalho, porque sem financiamento nós teremos dificuldade em trabalhar. Na verdade, o coentro que é bom é o coentro dos agricultores. Aquilo que nós fizemos foi colheitas no campo dos agricultores, em vários pontos do Alentejo, e comparámos, como já disse, verificámos que havia variabilidade, e portanto, se havia variabilidade, é porque há uns que são melhores e outros que são menos bons nestas condições. E portanto, o trabalho que nós fizemos foi testar e comparar as sementes que trouxemos dos agricultores, e verificámos que os agricultores têm feito um bom trabalho de seleção, porque comparando com outras variedades comerciais, antes tínhamos só uma variedade espanhola e uma variedade portuguesa, atualmente, porque os padrões assim nos obrigam, sobretudo o Catálogo Nacional de Variedades, nós temos também uma variedade brasileira com a qual estamos a comparar. E nós verificamos que algumas das populações que nós escolhemos junto dos agricultores são tão boas ou melhores do que os padrões com os quais estamos a comparar. E, portanto, eu acho que aqui temos é que salientar o trabalho que os agricultores têm feito na seleção das suas sementes e em escolher as melhores plantas que têm. E, portanto, isso é que há de salientar. Aquilo que nós estamos a fazer é mais de forma sistematizada, de forma, eu diria, experimentalmente válida, testar e avaliar aquilo que os agricultores têm feito.
E como é que tem estado a correr toda essa fase de testes?
Tem estado a correr de acordo com o processo normal, que é um processo demorado, não é? Nós não podemos, com base num ano, dizer o que é melhor e o que é pior. Por isso é que esta investigação tem cerca de 15 anos e só agora é que nós estamos em fase de começarmos a ter alguma segurança em ver o que é que temos de melhor. Porque há toda a metodologia de trabalho que, quando se começa do zero, tem que ser implementada. E, portanto, nós não podemos, a partir do nada, testar as sementes que nos vêm dos agricultores e dizermos o que é melhor e o que é pior. Isso não pode ser. Tem que haver metodologias, têm que ser primeiro estabelecidas para depois nós termos confiança nos nossos resultados.
Dentro desta área das ervas aromáticas, vocês realizam também algum outro tipo de investigação, sem ser só no coentro?
Sim. A minha colega Orlando Póvoa, no âmbito da sua tese de doutoramento, utilizou poajo e hortelã da ribeira, que são também plantas tradicionais da região Alentejo, e ela também, o trabalho que fez no seu doutoramento foi caracterizar e avaliar poajo e hortelã da ribeira de diferentes proveniências, e foi também recolher a variabilidade e conservar a variabilidade que existe. Além disso, nós temos outros projetos e outras linhas de trabalho ainda nessa área, que é tentar perceber que espécies existem na nossa flora espontânea e que podem vir a ser úteis para o tratamento de animais, uma vez que nós estamos numa escola em que existe um curso de enfermagem veterinária. Portanto, temos muitos colegas que são médicos veterinários, achamos que é interessante trabalharmos em conjunto e, portanto, conseguir conciliar as plantas aromáticas e medicinais com a utilização também para o tratamento de animais e, portanto, podermos trabalhar em conjunto com os médicos veterinários. Existem outros projetos muito interessantes na Escola Superior Agrária de Elvas e que ainda por cima envolvem instituições locais e, portanto, é uma das nossas funções é trabalhar em conjunto com a comunidade e, portanto, tenho aqui a minha colega Ruth Santos e o meu colega Miguel Minas que podem falar dos projetos que eles estão a coordenar e a executar.
Bem, e por isso mesmo vamos já começar por falar com a professora Ruth Santos. Vocês estão os dois envolvidos no mesmo projeto de investigação. Talvez consiga falar numa parte mais teórica, uma vez que o professor tem estado mais no terreno. Professora, que projeto é que vocês estão também a desenvolver?
Ora bem, nós temos um projeto em curso com financiamento do PRODER e que se destina, no fundo, a dar resposta a uma solicitação dos agricultores, porque o projeto, o mentor do projeto, o chefe de fila deste projeto é a Elipec, que é um agrupamento de produtores pecuários, e a solicitação dessa organização, nós tentámos construir um projeto que ajudasse os produtores de bovinos, em concreto, a terem um produto economicamente mais viável para as suas explorações. O objetivo é muito lato e é muito ambicioso, nós também não sabemos que não vamos resolvê-lo no período de duração do projeto, mas nesta primeira fase aquilo que tentámos verificar e que estamos neste momento a testar são, por um lado, as vantagens da aplicação de planos profiláticos diferentes dos convencionais, do que o agricultor utiliza normalmente, e tentar verificar se ao nível do rendimento das carcaças de bovino há diferença pela aplicação desses planos profiláticos. O meu colega depois pode explicar um pouco melhor em concreto o que se está a fazer. Por outro lado, paralelamente, aquilo que estamos, isso é um bocadinho mais inovador, estamos a recolher amostras para fazer análises genéticas para pesquisa de variabilidade numa determinada hormona que está associada e que foi estudada noutras raças e noutros locais como associada ao maior rendimento e ao crescimento dos animais. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é, nos efetivos regionais e locais, tentar pesquisar a variabilidade genética que existe dessa hormona e tentar correlacionar com o rendimento dos animais para, no fundo, dar uma indicação, por exemplo, se os resultados forem os que esperamos, sobre um teste adicional que se pode fazer, por exemplo, na escolha de um reprodutor para conseguir maximizar a rentabilidade dos animais que descendem desse reprodutor.
Até porque o tempo passa e aquilo que se praticava antigamente tem que mudar, tem que evoluir para também os produtores terem aqui uma maior rentabilidade, não é? Será com certeza esse sempre o objetivo destas investigações, ajudar os próprios produtores?
Claro que sim. Eu penso que hoje em dia...
Os recursos que há, nomeadamente estas escolas que desenvolvem a investigação, será sempre um fator muito importante.
Exatamente. Eu penso que nós... faz sentido nas regiões como é a nossa e como é o distrito onde nos situamos, em que a produção agrícola e a produção pecuária em concreto são das atividades económicas mais importantes. Eu penso que hoje, mais do que talvez há alguns anos atrás, os agricultores estão muito alertas para a importância, de facto, de pesquisarem os melhores modelos e os modelos de sustentabilidade. Penso que os agricultores portugueses, em geral, têm sido resilientes e têm sido capazes de se adaptar a novas circunstâncias e, portanto, também estão hoje, quer os agricultores individualmente, quer as próprias associações e as organizações que os agrupam, estão mais sensíveis e daí, e reforço, este projeto que está em curso foi uma solicitação dos agricultores, dos produtores, portanto não fomos nós a investigar e a chamar os produtores, foram os produtores que, havendo a oportunidade, sentiram necessidade e que entraram em contacto connosco. Isto para o trabalho que nós fazemos é fundamental, ou seja, nós somos uma escola pequena, como é sabido, e se não fosse este reconhecimento e este apoio que temos tido por parte das organizações e dos agricultores da região, nós de facto conseguiríamos fazer muito pouco.
Até porque quando falamos de investigação, como dizia a professora Noemi, é essencial, os financiamentos são essenciais, os apoios são essenciais, mas muitas vezes a investigação poderá ser colocada um bocadinho de parte, digo eu, porque é uma questão que não se vê de imediato, não tem logo frutos imediatos e pode ser um bocadinho desvalorizada. Considera que isso não pode acontecer?
Considero que, eventualmente, isso pode acontecer, mas cada vez mais, como digo, acho que os agricultores são mais informados, são mais qualificados, estão mais atentos, mais despertos para a realidade. Viajam, não é? Estas coisas são importantes e o tomar contacto com outras realidades, com outros métodos de trabalho, também chama a atenção dos envolvidos para a necessidade, de facto, de inovar, de procurar coisas diferentes, coisas mais eficazes e pronto, isso para nós é muito importante porque é aí que nós entramos, não é? Tentamos fazer chegar essas novas técnicas, esses novos conhecimentos aos produtores e tentamos que seja, de facto, eficiente para a atividade económica em concreto.
São investigações que, como sabemos, têm custos. Podemos falar sobre os valores que estão aqui envolvidos?
Podemos, sem nenhum problema. A investigação é cara, não é? Fazer experiências é caro. Os seus ouvintes terão certamente essa noção. Nós, para este projeto em concreto, contamos com um financiamento, portanto, da nossa parte. Não conheço o financiamento dos restantes parceiros, o projeto envolve 5 parceiros, mas o Instituto Politécnico de Porto Alegre contou com um financiamento de cerca de 90 mil euros, mais ou menos, para um projeto de 3 anos de duração.
Quais são os outros parceiros?
A Elipec, que é o promotor principal do projeto, e mais 4 produtores individuais, portanto mais 4 sociedades agrícolas aqui da região.
Na área dos bovinos também estão a desenvolver alguns projetos diferentes, além desta investigação?
Sim, nós também temos na área da bovinicultura, já há vários anos que temos tido vários projetos em curso. Este projeto vem um bocadinho num seguimento de um projeto que anteriormente foi coordenado por um colega meu e que envolveu também uma equipa pluridisciplinar aqui da escola e que tinha a ver precisamente com a nutrição dos bovinos de carne. Portanto, os bovinos de carne aqui na nossa região são um setor com muito peso. No seguimento de contactos e de alguma experiência adquirida desse projeto, desenvolvemos depois também um pequeno projeto experimental na área da monitorização do bem-estar animal, mais ou menos a mesma equipa, e portanto nós fizemos a monitorização do bem-estar no Parque de Leilões de Porto Alegre, utilizando também uma técnica um bocadinho inovadora, que é a termografia, portanto uma técnica não invasiva que permite tirar algumas conclusões acerca do bem-estar animal, também é um aspecto importante atualmente, e depois, dada a solicitação deste grupo de produtores e do agrupamento em concreto, entramos nesta, portanto, nós vamos tentando várias abordagens, mas o objetivo é sempre o mesmo, não é? É melhorar a produção e melhorar as condições nas explorações pecuárias.
Para falar um pouco mais sobre esta questão, esta investigação na área dos bovinos, mas um bocadinho mais a parte prática, uma vez que o professor Miguel Minas tem estado no terreno, conte-nos lá o que é que tem estado a ser desenvolvido junto dos produtores.
Muito bem, então o projeto, como disse a minha colega Ruth Santos, consta, nós avaliamos no fundo a eficácia de determinados planos sanitários e nomeadamente doença respiratória, que é uma das principais doenças das recrias de bovinos de carne. E atenção que nós aqui não estamos a falar numa recria tradicional, estamos a falar num nicho de mercado particular que é a classe de vitela e vitelão, são animais que são abatidos com 8 meses de idade, 8 a 10 meses de idade, 12 meses no máximo, e não as recrias tradicionais dos feedlots, onde a doença respiratória está mais que estudada. Digamos, o retorno do investimento é grande, vale a pena, compensa vacinar. Nós nesta fase e neste projeto específico que estamos a tentar testar é perceber e depois logicamente portanto, estamos a tentar tirar conclusões para passar essa informação aos agricultores, à produção, perceber se há retorno no investimento quando nós fazemos esse manejo sanitário, quando nós aplicamos a vacina contra a doença respiratória, porque nas recrias tradicionais, como eu digo, até aos até aos ano e meio, 2 anos de idade, está mais que estudado, é vantajoso, há grandes repercussões económicas. Aqui nós pensamos que sim também, mas não está nada estudado. Os produtores, grande parte dos produtores, nem faz o manejo profilático contra a doença respiratória, que é uma doença que às vezes pode não ser vista na exploração, mas tem uma forte componente subclínica que se traduz em perdas de rendimento de carcaça, em carcaças menos pesadas, em menos quilos a pagar ao produtor no final da produção, e todo esse rendimento, se puder ficar na exploração, obviamente que é uma mais-valia para o produtor, porque hoje em dia cada vez trabalhamos com margens mais apertadas, a nutrição está cada vez, portanto, pesa cada vez mais num orçamento final do produtor de bovinos, e no fundo o que nós tentamos passar para o produtor é informação válida que lhe permita reter euros e maximizar o seu lucro. Além do manejo profilático, nós, como a professora Ruth Santos disse, estamos também a testar aqui a hormona leptina, portanto um teste genético pode ser uma mais-valia para eles, e no fundo no campo o que é que nós fazemos? Aplicamos e executamos os planos profiláticos, vacinamos, desparasitamos, fazemos pesagens, várias pesagens no mesmo tipo de animal, e depois acompanhamos os abates, tentamos acompanhar os abates para, sobretudo para ver os pulmões dos animais, para fazer uma análise macroscópica dos pulmões e atribuir-lhes um score pulmonar e perceber também a importância da doença respiratória, porque como eu disse, há muitas vezes situações em que os animais não apresentam, não manifestam sintomatologia de doença no campo, mas têm lesões pulmonares e a doença está subclínica, e isso depois vai-se reproduzir e vai-se repercutir nos rendimentos da carcaça. No fundo acompanhamos isso tudo, acompanhamos todo o processo e depois, digamos, mastigamos, entre aspas, os dados para passar essa informação ao produtor.
Como é que os produtores se mostram em relação a esta questão da investigação? Mostram-se receptivos aos trabalhos que vocês desenvolvem? Sabemos que esta, por exemplo, foi mesmo solicitada por alguns produtores, mas aqueles com quem têm tomado contacto, eles mostram-se receptivos a esta questão?
Eu acho que estão a começar a mostrar-se receptivos. Eu mais que investigação, chamar-lhe-ia experimentação, que acho que é mais experimentação do que investigação propriamente dita. Mas de qualquer forma, os produtores, como a minha colega Ruth também falou, cada vez estão mais informados, com a internet hoje em dia conhecem realidades diferentes, veem sistemas de manejo diferentes, falam com outros colegas e apercebem-se que o manejo é diferente e que os outros têm mais, conseguem reter mais rendimento ou conseguem maximizar o seu lucro. Portanto, tem havido alguma resistência ao longo dos anos, mas eu sinto que nos últimos anos há exatamente essa procura por parte dos produtores, e para nós é muito importante, porque enquanto escola agrária, enquanto, digamos, uma unidade de ensino e investigação aqui da região, é muito importante termos essa colaboração, porque nós trabalhamos e fundamentalmente para a comunidade agrícola, não é? O nosso objetivo e a nossa população-alvo são eles, mas eu acho que cada vez mais eles sentem essa necessidade de evoluir. Penso que por uma questão das margens estarem cada vez mais apertadas na produção primária.
E considera que a investigação é uma área essencial, tendo em conta a região onde nos encontramos? E pergunto isto porque a escola está situada no interior do país, no Alentejo, e a investigação que vocês fazem é para a própria região Alentejo, ou seja, temos os coentros, temos o poejo, temos isso tudo, são tudo produtos característicos do Alentejo. Vocês não estão a investigar para as outras regiões do país, estão a investigar para o Alentejo.
Exatamente, o Alentejo é o solar dos bovinos de carne em Portugal, portanto não fazia sentido nós investigarmos aqui ou fazermos experiências com sei lá, vacas leiteiras ou ovelhas de leite, apesar de haver também aqui haver algumas explorações de bovinos de leite e de ovinos de leite, mas obviamente nós temos que centrar-nos e focar-nos nos produtos da nossa região, e temos que ter como parceiros os nossos agricultores. Obviamente não vamos ter que, não vamos extrapolar para outras raças e outras realidades diferentes da nossa, portanto não fazia o mínimo sentido estudar ou investigar outras raças e outros produtos que não os nossos regionais, e estamos a falar já agora no caso desta carne de vitela e vitelão, estamos a falar de uma carne de um nicho particular do mercado, como eu disse, e são carnes com, digamos, certificadas e que têm já um grande peso no mercado, e o consumidor sabe aquilo que compra, são carnes de qualidade, e tal como os outros produtos agrícolas, estamos a falar de produtos certificados e com alguns com denominações de origem, não faz sentido estarmos a extrapolar para outros produtos que não sejam os nossos.
Então, que outro tipo de investigação é que é feita aqui na escola?
Portanto, nós na escola temos também com alguma tradição em investigação na área da rega, do regadio e das influências, da influência dos impactos, por assim dizer, do regadio no solo. Isto também é um tema que é muito relevante para a região onde nos encontramos. Adicionalmente, e falando ainda de produtos locais e de produção local, temos mais recentemente desenvolvido também alguns projetos de investigação e principalmente temos feito uma focagem na nossa oferta formativa também para tentar valorizar aquilo que são produções regionais e daí as áreas da olivicultura e da vitivinicultura, que são também áreas que têm impacto aqui em termos agrícolas da região. Temos agora um novo desafio e já agora aproveito que até foi colocado pela tutela, que é de fazer uma junção mais forte daquilo que são as nossas áreas de investigação e experimentação com a nossa oferta formativa. E isto foi uma solicitação da tutela ao nível destes novos cursos de ciclo curto, os cursos técnicos superiores profissionais. E nesse âmbito, nós, na nossa oferta, temos, por exemplo, um curso técnico superior profissional em agropecuária, lá está, fazendo ligação à área da pecuária, em concreto dos bovinos onde trabalhamos. Temos também um curso que esperamos que vá abrir este ano pela primeira vez em viticultura e enologia, tentando também fazer essa ligação da área de, no fundo, do ensino com a área da investigação e da experimentação. Temos também um curso na área dos cuidados veterinários e, obviamente, não teria a oportunidade de falar com toda a gente, mas nós temos também outras colegas que trabalham em aspectos clínicos, sobre alergologia, imunologia, em termos de investigação, e lá está, novamente, é-nos pedido que os nossos alunos, no seu processo formativo, tenham também contacto com essas atividades de investigação e que, no fundo, isso contribua para a sua formação. E, finalmente, temos um outro curso na área da agroflorestal, também, novamente, muito focado para aquilo que é a produção regional, e candidatamos este ano mais dois. Um na área do regadio, precisamente, uma área em que também temos já alguma tradição em termos de investigação, e outro numa outra área que também nos é cara, que é o desporto equestre, uma vez que nós temos a única licenciatura no ensino superior público dedicada a essa área, que é a licenciatura em equinicultura, e onde também nos é solicitado, obviamente, que é uma área que em termos de investigação poderá ter menos impacto pelo número de principalmente a nível regional, de abrangidos, mas não nos podemos esquecer que o cavalo por sangue lusitano também é uma marca portuguesa, não é? E também tem muitos criadores no Alentejo e, portanto, estamos a tentar fazer este paralelismo entre aquilo que é a nossa oferta formativa e o nosso trabalho de investigação.
Resta-me então agradecer-vos pela disponibilidade e assim terminamos esta reportagem de hoje, desenvolvida pela Rádio Elvas na Escola Superior Agrária de Elvas.